E hoje, no Biblioteca CBN, Vitor traz um livro de Marta Batalha, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Vitor, com você, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. Pois é, o nome da personagem protagonista é Eurídice, só essa pequena correção. Bom, esse é um romance publicado em 2016 pela Companhia das Letras, escrito pela Marta Batalha, como você já falou, e sem dúvida alguma é uma das coisas mais bonitas que eu li recentemente. O livro foi adaptado ao cinema, se tornou um filme chamado A Vida Invisível, que eu ainda não assisti, mas tem sido muito bem criticado, não só no Brasil, mas fora também. O que vale destacar dessa obra é o seguinte, Gilson, a gente acompanha a história da Eurídice Gusmão, a protagonista, da irmã dela, a Guida Gusmão, no Rio de Janeiro, dos anos 40 e 50. Essa época da boemia, ainda ali bebendo o resquício da Nova República, cujos salões e festas entraram nas memórias sociais da elite. A Eurídice Gusmão e a irmã dela, Guida, são filhas de uma classe média baixa. São filhas do seu Manuel e dona Ana, portugueses que vieram para o Brasil. E nesse contexto, a vida delas é invisibilizada. Não à toa, esse é o título do livro, né? A Vida Invisível. A Eurídice, por exemplo, acaba se casando com o Antenor, que é um servidor do Banco do Brasil. E a Guida, a irmã mais velha, que tem, enfim, outras ideias, se apaixona por um sujeito mais rico, se casa e tem uma vida infeliz também. Acho que existem várias formas e possibilidades de leitura em relação a esse livro, e talvez a principal delas, ou a que eu fiz, é a de que a gente vê a história de mulheres sendo invisibilizadas desde sempre. Eurídice Gusmão, a gente vai descobrindo ao longo da narrativa, ela queria se tornar alguém da história, alguém que produz história, melhor dizendo, alguém da área cultural. Só que desde sempre ela foi invisibilizada. Tem um trecho no livro, por exemplo, que fala o seguinte: a Eurídice estudava flauta, e aí quando ela quis estudar com o Heitor Villa-Lobos, o nosso grande compositor, ela não foi autorizada pelo pai, ou seja, um primeiro momento de invisibilidade. Agora, depois acontece outra coisa também, né? Ela se casa com o Antenor, um sujeito da classe média ali, um servidor do Banco do Brasil, e ela diz pro Antenor e pros filhos dela que quer se tornar uma escritora, e ninguém aceita, ninguém dá a mínima para ela. E o que dá para pensar em relação a isso é que as mulheres, desde sempre, têm aquele local colocado que é o de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de fazer o almoço. Então, esse é o tipo de coisa que, desde os anos 50, ou muito antes disso, talvez desde que o mundo é mundo, a gente vê que se repete desde sempre e talvez aconteça até hoje. O que o romance, né, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, traz é uma história de tristeza, de muita melancolia, de mulheres que são invisibilizadas pelo marido ou pela família, de alguma outra forma, não podendo ser aquilo que elas gostariam de ser, mas sim tendo de ser aquilo que as pessoas e a sociedade querem que essas mulheres sejam. A gente vai acompanhando a história. A Guida, por exemplo, ela se envolve com um sujeito chamado Marcos, um médico, filho de uma família muito rica. E esse casamento entre os dois não dá certo, porque o Marcos, em algum momento, parecia que queria se separar dos pais, porque ele não era rico daquele jeito, mas, na verdade, ele era um playboy mimado desde sempre, e ela teve que se virar sendo mãe solteira com o Francisco, o filho dela. E aí foi, enfim, morar num subúrbio com uma ex-prostituta, e depois teve que viver com a irmã. Então é um livro que mostra a história de mulheres cujo sonho foi apagado, e faz a gente pensar muito em quem são as mulheres de hoje, né? Nós como homens, nós que estamos ocupando esse espaço, o que a gente faz com as nossas mães, com as nossas irmãs, nossas esposas? Nós somos essas pessoas que pensam no que elas pensam? A gente aceita o que elas propõem? Então esse é o tipo de livro que nos ajuda a pensar isso. Gilson.
Pô, o que é legal, Vitor, nessa história é que a história dela é a história de muitas mulheres, né? Se você parar para pensar quantas mulheres não abriram mão de uma carreira, de um sonho, por causa dessa imposição social, de não poder, não ser permitido a elas fazer isso. Muito legal essa questão.
Pois é, e aí tem estruturas literárias que são muito marcantes, né? Eu sei que o foco do Biblioteca CBN não é ficar discutindo a produção dentro do contexto literário, ou como é que aquilo é uma obra de arte, etc. e tal. Pra gente compartilhar histórias aqui e, quem sabe, sugerir leituras. Mas a narradora dessa história, ela é uma narradora um pouco ambígua. É possível achar que essa narradora é independente, ou é a própria Eurídice contando na terceira pessoa. E aí tem um trecho sobre a questão da invisibilidade, que eu vou ler rapidamente aqui para o ouvinte da CBN. Diz o seguinte, ó: porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacina. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. Mas o que lhe deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito rápido e muito bem, sentando-se em seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar. A Marta Batalha, no início do livro, faz um registro dizendo que essa é a história das nossas avós, que são aquelas pessoas que na festa de fim de ano ou em outros encontros sociais perguntam como é que vocês estão, se está tudo bem, as namoradinhas, etc. e tal. Depois voltam para aquela vida que talvez elas não tenham escolhido, mas é a vida que acabou sendo para elas. Então é um livro que nos ajuda muito a pensar o local, o lugar da mulher na nossa sociedade, o que nós homens temos feito para isso. E para além de tudo isso que eu já falei, Gilson, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão é um livro lindíssimo, assim, uma belíssima obra de arte, porque é um livro fácil de ser lido. A gente tem todo um pano de fundo ali, a chegada da ditadura, a queda da nova república, a ascensão dessa classe média, desse antenor, um servidor público, que só quer ter uma estabilidade, ele não tem ambição nenhuma na vida, ele é um sujeito concursado, quer crescer na carreira dentro do Banco do Brasil, e ponto. Então, vale muito como um recorte do que tem acontecido na história do mundo, desde que o mundo é mundo, e para a gente repensar também, e para conhecer a Marta Batalha. Esse foi o primeiro livro dela, que já foi traduzido para vários países, ganhou, enfim, adaptação no cinema, e A Vida Invisível de Eurídice Guzmão é essa obra de arte que, enfim, vale a leitura, Gilson.
Vitor, obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Obrigado a você, Gilson, obrigado ao ouvinte da CBN, lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.